da Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer atrapalhada, confusa, vem para cá que a gente desatrapalha, tira inclusive o barulhinho do fundo do ar-condicionado, que é para você ouvir com mais clareza aquilo que a gente tenha a dizer. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Nesta semana, que será uma semana plena, tá? Porque o tio Rei não é desse tipo que sai gazeteando por aí como uns e outros.
É isso mesmo.
Né?
É.
Eu, Bob Furu, ela tem gente.
É.
Tem gente. Que já está esperando aí, se preparando
tem
para
gente.
Cair na folia.
É. Tem gente que hoje já é quinta-feira, Reinaldo.
É, tá, já está no balaco-baco, já está no teleco-teco.
Não tem carnaval.
Vai cair na avenida. Quem é essa pessoa?
Não tem carnaval.
Quem é essa pessoa? Puro samba no pé.
Sou eu.
Boa noite, Valeu Bene.
Sou eu, boa noite.
Boa noite, Valeu Bene. Valeu Bene, que vai descansar na quinta e na sexta. Eu e Bob Furruia, eu como sempre estarei aqui, vocês sabem, né? Essa coisa incansável, né? Este operário. Da informação. Aí, olha o Bene. Sabe como é, né? Sabe como é o Brasil injusto? Chefe, vai embora.
Benefício.
Saber, tá, aí. Né? É assim que as coisas funcionam. É assim
tava aqui na Páscoa, funcionam. Só pra ficar claro pros ouvintes.
Como é que é?
Eu tava aqui na Páscoa, só pra avisar.
Ah, eu não vi.
Aí, tá vendo? Olha aqui. Que coisa, né? Que coisa. O presidente do Superior Tribunal Militar, o glorioso general Luiz Carlos Gomes Matos, que é nativo, general quatro estrelas, o querido Vale Bene.
Quem sabe.
Porque o STM tem 15 membros, né? Quatro tem que ser generais da ativa, topo de carreira. Três tem que ser da Marinha, topo de carreira. Então, 4 do Exército, topo de carreira, 3 da Marinha, topo de carreira, 3 da Aeronáutica, topo de carreira e mais 5 civis. Né? Então, ele é um general da ativa. Ele resolveu se manifestar sobre as notícias que vieram a público nesse fim de semana passado. Né? Quem divulgou os primeiros áudios com textos foi a jornalista Miriam Leitão. Ela própria, uma das torturadas durante o regime militar, e ainda que não fosse, é claro que isso é uma circunstância que precisa ser lembrada, dada a gravidade do que aconteceu com ela, né? E com outros tantos. Recentemente foi ela vítima-alvo de uma delinquência, uma delas, de Eduardo Bolsonaro, né? Lembrando sempre, além das sevícias impostas aos torturados, e a Miriam passou por elas, ela ainda foi aterrorizada como a cobra estava grávida. E o Eduardo disse que tinha pena da cobra. Não é? Isso porque ele discordou de uma crítica comum que a Miriam fez ao governo do pai dele. E temos um presidente que mais de uma vez já exaltou a tortura, e temos Forças Armadas que ainda hoje lidam muito mal com isso. E os documentos que vieram a público, os áudios que vieram a público, ali nós temos a evidência de que o Superior Tribunal Militar sabia da existência de tortura no Brasil. Não é? Essa história que, comentava-se que poderia haver tortura, que eram as situações excepcionais. Não, não é verdade. Não só havia grupos dentro das Forças Armadas que se dedicavam à tortura, caso do OICOD, por exemplo, né, com pleno conhecimento do Centro de Informação do Exército, como polícias civis e militares, Brasil afora, se associaram grupos, né, dentro dessas instituições, a prática de tortura de presos políticos, sendo que presos comuns no Brasil são torturados permanentemente até hoje. Eram torturados, são torturados, são torturados até hoje. E essas coisas vieram a público. Ali, de maneira clara, inequívoca, né? Alguns ministros mais reticentes, outros mais claros, outros lamentando. Consta que há mensagens e que há até ironias com pessoas torturadas. E o general Luiz Carlos Gomes Matos, e essa não é a primeira vez que ele se manifesta de maneira inadequada, há outras, resolveu se pronunciar. Olha aqui, a única coisa decente, a única coisa razoável, obviamente, que caberia a um presidente do Superior Tribunal Militar, é dizer: o Brasil é uma democracia, né? Aqueles fatos a que se referem os ministros não acontecem hoje, né? Pelo menos não com presos políticos, que não temos, e que não se repitam nunca mais. E poderia até dizer, não era a orientação oficial do governo, porque a orientação oficial não era. Embora, eu estou falando do ponto de vista deles ali, tentando, né, encontrar alguma coisa, embora já esteja documentado também, segundo a CIA, que o próprio Geisel não só sabia da tortura, que depois ele ajudou a desmontar, como sabia das execuções de adversários do regime. Falei disso aqui ontem. Mas o general resolveu falar outra coisa. O vídeo é um tantinho longo, mas eu faço questão de colocar na íntegra, porque há várias coisas sendo espancadas ali. Os direitos humanos, a moralidade, a ética, o bom senso, a língua portuguesa, a decência. Não é? O que vocês vão ouvir não é o presidente de um Superior Tribunal Militar de uma democracia. Parece ser o presidente do Superior Tribunal Militar de uma ditadura. É mais uma gota ou mais um elemento de uma rotina de desmoralização, lamento dizer assim, das Forças Armadas, que não foi provocada por ninguém, a não ser pelos ilustres representantes das Forças. Porque eu não fui lá fazer licitação mal explicada de Viagra. Até agora sem explicação. Já está claro que pressão alta pulmonar não justifica, pelo menos, aquela quantidade. Eu não fui lá fazer licitação de prótese peniana. Isso tudo com dinheiro público. Né? Não fui lá reivindicar direitos corporativistas ou privilégios corporativistas num ambiente de reforma da Previdência. Sim, as instituições são muito respeitadas pela população. Espero que continue assim. Vamos ouvir o que ele disse. Vai lá.
Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal, ou contra, né, a justiça militar, de uma maneira geral. O Coronel Campos, que é o nosso ASCOM, e passou tudo que aconteceu. Somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí.
Para um pouquinho. Primeiro, o senhor, por favor, tem formação e escolaridade para cuidar dos plurais. Estou falando sério. Alguém com a sua formação, topo do exército, não pode se expressar desse modo. A não ser que seja um descuidado. Porque não é formação intelectual que lhe falta. Hã? Outro, seu Ascom. Ascom é o assessor de comunicação. O senhor não lê jornais? O senhor não tem? É, o senhor vai ver o seu Ascom fez uma seleção ruim daquilo que foi publicado. Porque há ali até testemunhos que depõem a favor dos ministros. Como o almirante Bierenbach lamentando a tortura e deixando claro que não é política oficial do governo, embora reconhecendo a sua existência. Porque como não reconhecer? Não tinha nada contra o tribunal ali. O que há ali é a evidência de que o tribunal reconhecia a existência de tortura. Há ali apenas fatos, senhor. Apenas fatos. Agora, um general mal informado, eventualmente, pode tomar decisões erradas, né? Ainda bem que o senhor não está numa guerra. Aliás, ainda bem que boa parte dos generais brasileiros nunca lutaram nenhuma guerra, né? O resultado poderia ser dramático. Siga.
Por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica, e, não, sem dúvida, nós que somos quem cuida da disciplina, hierarquia, que são nossos pilares, nossas forças armadas. Não temos resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né?
Qual é o motivo? Para! Notícia tendenciosa por quê? O que há de tendencioso ali? O que há de tendencioso em relatos feitos pelos senhores ministros? Ninguém botou palavra na boca de ministro nenhum. Quais motivos, senhor? Nós todos sabemos, eu não sei. Quais são os motivos? Diga-nos quais são os motivos. Vocês cuidam da hierarquia, da disciplina? O senhor está dizendo que quando houve tortura nos quartéis, em instalações do exército, da marinha e da aeronáutica, isso obedecia à hierarquia? É isso? As forças armadas torturaram? É isso que o senhor está dizendo ou não? Cuidado com as palavras. Que o senhor nunca lutou guerra é uma evidência. A luta com as palavras, do ponto de vista da sintaxe, obviamente, é muito mais perigosa. É do conteúdo, do contexto. Quem estava torturando estava obedecendo à hierarquia, é isso? Ou não é isso que o senhor quer dizer? Siga.
Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Não? Garanto que não estragou.
Que pessoa, para, que pessoa desassombrada, mas que coisa nojenta, senhor. Que fala nojenta essa sua? Com a devida vênia, hein? O senhor sabe o que a Páscoa significa? Além de bucho cheio, peru, arrotar pernil, comer farofa. Fique lá com os dedão assim no sofá, vendo porcaria. O senhor sabe o que a Páscoa representa? O senhor, como certamente se orgulha de pertencer a um Brasil cristão, que é defendido pelas Forças Armadas. O senhor sabe o que a Páscoa representa? O que é a Páscoa cristã? General Quatro Estrelas, o que é a Páscoa cristã? Eu vou falar. É a ressurreição. É a ressurreição de alguém que foi torturado e morto. Aliás, uma das piores torturas que há, que é a crucificação.
A pessoa demora para morrer. Morre sufocada, general. Morre sufocada como aqueles que tinham suas cabeças enfiadas em baldes d'água. Como aqueles que tinham água jogada na sua boca. Que foi ser viciado como aqueles que eram postos em paus de arara. Que não levou choque porque não havia, mas levou pregos nas mãos. A Páscoa é a ressurreição desse cara torturado. Infelizmente, para aqueles que foram torturados e mortos, independente das policiais ou das forças armadas, esses não vão ressuscitar, mas a sua história não vai ser apagada, isso não é mera retórica. Por mais terror que vocês tentem colocar. O senhor falar isso, com esse desassombro, no dia da Páscoa, quando nós estamos falando de um material que evidencia a existência de tortura, só evidencia o atraso moral, ético, político a que estão submetidas as Forças Armadas, e isso precisa mudar. O senhor já leu? O senhor já leu Soldado e o Estado, do Samuel Huntington, que é um autor conservador de direita nos Estados Unidos?
Momento cultural.
Hein? Pede para o general Rego Barros, ele tem o livro. Pede para ele um livro já lido, aí ele grifa as partes principais. Porque parece que o senhor não tem muita disposição para ler, tanto é que para ler jornal o senhor tem o seu Ascom. Ah, sua Páscoa não foi incomodada em nada? Não rezou nem um Pai Nosso pelas almas dos mortos? O senhor como general de uma sociedade cristã? E aqui quem está falando é um cristão, hein? Fala muito grave essa sua. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. O senhor não sabe nem o que é Páscoa. Né? Siga.
Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe vem, não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado, agora vão rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, deixa para lá.
Não, o senhor está errado. A lei de anistia, a lei 6.683, anistiou os dois lados, como o senhor sabe. Ah? Acontece que o outro lado não ameaça dar golpe. O outro lado não tem arma, o outro lado não tem tanque. Ah? O outro lado não proíbe que se conte a história. O outro lado não ameaça. E tem mais, né, general? Nessa história aí, e olha que eu discordava e discordo das teses e acho que a luta armada foi um erro, mas não vou entrar em detalhes agora desta questão, mas, general, se o senhor quer se referir a 1964, eu lhe faço a pergunta. E o senhor tem que ser muito claro e me responder. Em 64, o senhor era corda ou era pescoço? O senhor não era nada, porque o senhor era muito jovem. Mas esses que o senhor defende? Olha aqui para mim. Olho no olho, general. O senhor era corda ou era pescoço? O senhor está falando em nome da corda ou do pescoço? General, é uma pergunta moral, é uma pergunta ética, é uma pergunta militar também, porque existe a honra militar que exclui a covardia, ou eu estou errado, ou o que eu aprendi da honra militar está errado. A honra militar que não se vicia, que não humilha, que não submete prisioneiros ao vexame, nem os estrangeiros, porque tem as convenções internacionais. Mas tem a honra pessoal também. Que honra pessoal tem, general? Quem põe o outro no pau de arara? Quem agride, quem ataca, quem bate, quem humilha? O senhor quer defender a força, as Forças Armadas? Defenda as Forças Armadas dizendo que aqueles que erraram não fizeram em nome dos valores das Forças Armadas, então, que foram desvios. Aí o senhor estaria dizendo alguma coisa correta. Correta, que eu digo, é do ponto de vista de quem está falando pelas armas. Embora eu não acredite, obviamente, que o comando não soubesse daquilo que acontecia. Porque se não soubesse, além de tudo, seria incompetente e omisso. Mas eu admito que o senhor tem o direito de defender a corporação a qual o senhor pertence. Cabendo aos historiadores, então, definir direito o que aconteceu. É uma vergonha essa sua fala. Hã? Sabe quem ajuda a desonrar as Forças Armadas? Esse seu discurso. Que vai entrar para a história. O senhor sabe disso? Hã? A lei da anistia valeu para todo mundo. A lei que pune a tortura no Brasil, ela é de 97, ela é posterior à lei da anistia. A tortura foi tornada crime imprescritível no Brasil com a adesão do Brasil ao Tratado de Roma, que só se deu em 2002. Mesmo a revisão da lei da anistia, que o Marcelo Coelho, articulista da Folha, meu colega articulista da Folha, diz hoje, tem um artigo dizendo que deveria rever a lei da anistia, nem isso eu considero possível, porque a emenda constitucional 26, que definiu a Constituinte, tem como pressuposto a anistia. Você não poderia rever alguma coisa que faz parte de uma emenda constitucional, não poderia rever pela metade. Então note que o senhor não está falando, e não estou dizendo que essa posição do Marcelo seja extremista, eu só não acho isso possível, mas o senhor não está falando com nenhum extremista que ignore o assunto, não. O senhor precisa estudar. Hã? Brincando com Antero de Quental, com 50 anos a menos de idade, o senhor não diria essas coisas.
Momento cultural.
Mas com a sua idade, vê-se, faltam pelo menos 50 anos de reflexão. É uma vergonha que o senhor tem de ouvir isso de um jornalista. Né? Porque eu estou tratando aqui, inclusive, de questões militares que dizem respeito à honra. Ou à honra em quem tortura. Senhor, defenda as Forças Armadas. Não ajude a manchá-las. É isso aí. Vamos seguir? Depois dessa pequena aula de civilização,
bora.
Do general. Vamos lá.
Hoje foi dia do Exército, né, Reinaldo? E teve uma cerimônia lá em Brasília, da qual participou o presidente Jair Bolsonaro. Também estava lá o vice Hamilton Mourão, presidentes dos outros poderes, o Fux, o Pacheco, além dos comandantes das Forças Armadas. E no discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre eleições. Fez um jogo meio de bate-assopra, né? Primeiro falou em transparência e que não pode haver suspeição nas eleições. Um discurso que ele vem fazendo aí há algum tempo contra as urnas eletrônicas. Na sequência, porém, o presidente disse que a disputa em outubro seguirá o ritmo normal. E fez até um elogio ao ministro Roberto Barroso, que era presidente do TSE. Barroso, que ele sempre criticava bastante, né? Afirmou Jair Bolsonaro hoje: todos sabem que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas. Não podemos jamais ter eleições no Brasil sobre a qual paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidentes dos poderes, comandantes das forças, aqui, obviamente, direcionado ao trabalho do senhor ministro da Defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. E aí ele vai lá e elogia o Barroso na sequência. Eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas. Eu repito, ele convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. O que o povo quer é paz, tranquilidade, é trabalho, é poder viver em harmonia e trabalhar para que o seu país, de verdade, seja uma grande nação.
É, mas o senhor sabe que às vezes há um excesso de prosopopeia para pouco conteúdo, é pouco conteúdo. O único que colocou em dúvida até agora o resultado das urnas foi Vossa Excelência e a sua turma. Ninguém colocou. Né? Com todo respeito ao ministro Roberto Barroso, eu, por exemplo, discordei dessa ideia de chamar Forças Armadas para endossar o processo. Porque se as Forças Armadas não endossam, acontece o quê? Aliás, o senhor usou questionamentos, meros questionamentos, o ministro Roberto Barroso já esclareceu, meros questionamentos, o senhor usou como as Forças Armadas estão botando em dúvida, não é? O único que colocou em dúvida foi Vossa Excelência, não foi ninguém mais. Agora, é claro, prefiro que fale isso do que fique ameaçando as pessoas, não é? Embora, vamos para quatro só para juntar, depois a gente volta. Embora, né? O senhor, por exemplo, tenha dito coisa sobre o ministro Alexandre de Moraes, o senhor já usou outra natureza de provocação. Não é isso? Aí já foi provocação mesmo. Quer ver? Vai lá.
Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e até...
Valibene, veja só, nós acabamos de falar. Sim. Uma eleição, Roberto Barroso, e tal. Só que ontem... Uhum. Ontem, como o Valdir Beni vai falar agora, aconteceu o quê? Vai.
Ele lançou dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e até desafiou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo a prendê-lo por esse motivo. Essas declarações foram numa entrevista ao canal CNN. Bolsonaro também se referiu ao TSE de forma irônica. Ele disse o seguinte: o grande problema que a gente tem é o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. Há poucas semanas, o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ser caçado e preso. Ô Alexandre, eu tô desconfiado, vai me prender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Nós podemos desconfiar de tudo, quando desconfia a gente aperfeiçoa.
Deixa eu dizer uma coisa, fica parecendo que ele tá desafiando o Alexandre. Alexandre, vem me prender aqui! Não, o presidente da república não pode ser preso. A não ser depois de condenado em processo judicial, mas aí ele perde o mandato. Então, quando ele fala assim, Alexandre, vem me prender, ele sabe que isso não acontece. Entende? Ele sabe, inclusive, que para processar o presidente da República, mesmo por crime comum, precisa de autorização de 2/3 da Câmara. É bravata. É para parecer poderoso. E de resto, o Alexandre não falou isso. É mentira também. Lamento. Lamento ter que dizer isso. Assim, com essa clareza. Porque um presidente não deveria mentir. É um cargo importante demais para isso. Nem ter esse tipo de bravata, falar para o ministro vem me prender, quando sabe que nem haveria base legal para isso, ainda que quisesse. Sabe que eu sou contra, inclusive, o presidencialismo, senhor Jair Bolsonaro? Não só para Vossa Excelência, para qualquer um, justamente por isso. Porque para tirar um déspota do poder, se fosse o caso, as dificuldades são muito grandes. Se ele comprar a Câmara, por exemplo, você não tira. Estou falando em hipótese. Assim, por exemplo, comprar a Câmara com orçamento secreto, você não tira. Entende? Não é isso. Veja só, ele está dizendo que a deposição da Dilma, porque tem muita gente que diz que a deposição da Dilma foi um golpe, né? A esquerda diz isso.
Eu já disse que eu revi o processo e acho que ela não cometeu pedalada. Embora eu acredite que dificilmente ela conseguiria manter o poder por falta de apoio congressual. Mas, de qualquer modo, houve formalmente o encaminhamento do processo de impeachment. Agora, o Bolsonaro deve saber de coisas que a gente não sabe. E parece que ele sugere que realmente foi um golpe. A dois, é isso?
É, foi no discurso de hoje, nesse discurso do Dia do Exército. Jair Bolsonaro, o presidente, também fez referência ao general Eduardo Vilas Boas e disse que o general Vilas Boas marcou história em 2016. Meio enigmático, o presidente não explicou exatamente a que episódio ele se referia. Disse o seguinte: em 2016, em mais outro momento difícil da nossa nação, a participação do então comandante do Exército, Vilas Boas, marcou a nossa história. Lembrando que Vilas Boas tem aí outras polêmicas, por exemplo, em 2018, quando ele pressionou o Supremo Tribunal Federal a não conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula.
Há uma conversa, eu digo aqui o que é, né? Você sabe, né, Bob, que eu tenho muitas fontes castrenses, como se diz, sim, né? Sim. Militares. Há uma conversa de que a Dilma teria consultado os militares sobre a eventual decretação de estado de defesa quando houve manifestações em favor do impeachment. Agora, isso nunca passou de mera fofoca. Estado de defesa por quê? Que risco havia no país para estado de defesa? O único que até hoje falou, desde a redemocratização, de estado de defesa, estado de sítio, golpe, foi Jair Bolsonaro. Não é? E ele sabe disso. Agora, o senhor sabe outra coisa? Alguma ameaça? O que fez o general? Porque uma ameaça eu conheço, foi em 2018. Com dois tweets ameaçando o Supremo. Alguns ministros foram perceber isso só alguns anos depois, né? 3 anos depois. Vocês lembram que ontem eu falei aqui que pouca gente havia entendido que o Mourão tinha falado que 64, afinal de contas, foi ditadura? Porque o que ele disse? Né? Ah, foi a ditadura de Estado Novo, isso é história. Foram cobrar dele, né? E aí ele falou, opa, peraí, eita, não, cara, não foi ditadura. Foi ditadura? Foi ditadura, Vale Bene, segundo o Mourão? Foi o quê? Foi o quê?
Não,
foi o quê?
Não foi, segundo ele.
Não foi ditadura, não.
Não, imagina. Um dia depois dele ter organizado a possibilidade de investigação dos áudios da ditadura, nas redes sociais o general hoje elencou fatos históricos, um aqui, outro ali, e no meio ali, como se não fosse nada, chamou o período militar de Revolução Democrática. Ele escreveu assim: o exército com uma história de vitórias desde Guararapes, quando índios, brancos e negros combateram os holandeses, passando pela Guerra do Paraguai, pela Segunda Guerra Mundial e pela Revolução Democrática de 1964. Até os dias atuais, preserva a soberania e contribui com o Brasil. Parabéns ao exército.
Olha aí, chega a ser engraçado, é de uma cara de pau, né? É de uma cara de pau. Um movimento que depois um presidente eleito, que proíbe a eleição de presidente e governadores, que caça mandatos, que num dado momento fechou o Congresso, 2 vezes pelo menos fechou o Congresso, Revolução Democrática. É estupefacente, né? A democracia dos compadres, só se for essa, né? Porque democracia, democracia, obviamente não era. Era uma ditadura, né? E, num dado momento, uma ditadura submetida aos rigores do AI-5, tirania, propriamente. Não é? Como, aliás, disse Jarbas Passarinho, ao assinar o AI-5, as favas com escrúpulo, admitindo que se tratava, a partir dali, de uma ditadura. Não é? Veja que eu cito gente deles, né? Deles. E o julgamento de Silveira?
Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã o caso da ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Deve ser condenado, né, pelas várias ameaças que já fez a corte aos ministros, principalmente Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, que aliás é o relator, internamente, Reinaldo, os magistrados trabalham com uma possibilidade de um pedido de vista desse julgamento. Pedido de vista é um pedido que paralisa a votação, né? Caso isso aconteça...
Quem será que poderia fazer uma coisa como essa?
Olha, difícil.
Eu fico me perguntando aqui, quem será? Difícil. Vamos lá, vai, combine aí, cada um de vocês chuta um nome.
Vai você
quem?
Primeira.
É.
Nunes Marques.
É.
André Mendonça. Bom,
o Robô Mendonça, né? Acho que só, né? Podia ser esses dois, não é isso? E lembrando que o ataque ali do primeiro vídeo nem foi, o Alexandre foi ameaçado depois, a principal vítima do primeiro ataque foi o Edson Fachin. Foi Edson Fachin, né? E claro, aí nós trabalha-se com a possibilidade de um pedido de vista, né? E aí poderia ser do André Mendonça. Olha que coisa, né? Meu Deus, quem diria?
Esse cabra aí agora, vou para a terceira via, Reinaldo Azevedo, uma ova, que eu não sou desse negócio de terceira via, vamos pensar outra coisa que terceira via, que eu já tirei aquele caboclo no meio do caminho. É. Aquele Moro, aquele traidor da pátria. Ai.
O Ciro negociador agora, o pré-candidato do PDT à presidência, diz que está aberto, está à disposição para conversar com a tal terceira via depois da retirada do ex-juiz Sérgio Moro da corrida eleitoral. Segundo Ciro Gomes, Moro seria a única restrição dele para negociar uma aliança. Essa posição de Ciro foi dada durante o lançamento da pré-candidatura da senadora Leila Barros ao governo do Distrito Federal em evento realizado ontem. Ciro diz que já se reuniu com Luciano Bivar, com ACM Neto, dois caciques do União Brasil, e com dirigentes do PSD de Dado. E acenou para novos encontros. Afirmou que só não jantaria com Moro porque ele é um inimigo da República. Reinaldo, alguma chance desse casamento Ciro e terceira via dar certo?
Eu acho difícil, mas enfim, olha, veja, depois vocês pesquisem, vai lá de Recife, vem a história do boi voador, né? Era uma tramoiazinha, mas tem a ideia do boi voador. Então, sei lá, de repente boi voa. Vamos fazer um. Eu fiz hoje uma síntese do quadro, mas refaço aqui, fiz hoje de manhã. Veja só, no União Brasil. O Luciano Bivar, ele vai negar daqui a pouco. Ele vai negar, aliás, ele negou hoje. Ele diz que o Moro é uma pérola surgida nesse área do mundo político. Adorei a metáfora. Adorei a metáfora. Pérola surgida. Essa gente nem diz é uma pérola surgida na ostra da indignidade. Porque quando você vai fazer uma metáfora, procura fazer uma certa alegoria que justifique. Mas por que ia aparecer pérola no deserto? Mas por que você fala assim, pérola surgida nesse árido mundo político? Por que pérola daria, por que pérola e árido, por que isso faria sentido?
Hein? É um oásis, né?
Não, mas é uma pérola no oásis.
Oásis no deserto.
Fala um oásis no deserto, sim. Entendeu? Porque aí faz sentido, pérola e deserto. Por quê? Vou saber eu. É uma pérola surgida, não sei o quê, mas diz que Moro, o projeto dele é São Paulo e tal. Mentira não, não é verdade, ele quer ser cavalo de Troia de Moro, esperando lá adiante, tá falando isso, tá esquentando lugar para Moro, é isso que ele quer, mas tá negando ele. De qualquer modo, então o Moro tá ali pretendendo ser, mas oficialmente é o Luciano Bivar, que não é candidato a coisa nenhuma, porque, eu já disse, se eu sair para jantar com o Luciano Bivar, vão me parar para fazer selfie. Jamais pararia o Luciano Bivar, que ninguém nem sabe o que é. Isso pode acontecer, inclusive, em Recife. Então, não. No MDB, tem a Simone Tebet, que diz, não, eu quero ser candidata, eu só aceito ser titular, eu não quero ser vice. Mas uma parte do MDB, que é o Lula. Então, sei o quê. E no PSDB, o candidato é o Dória, das prévias, mas o Eduardo Leite também quer ser candidato, mas vou falar dele daqui a pouco. Então, e esses três partidos disseram que vão se juntar e no dia 18 vão ter um nome comum. Quem? Agora o Ciro está dizendo, posso eu? Eu digo, tá. Agora, ontem, quando o Ciro disse isso, ele deu uma entrevista dando um pau na Gleisi Hoffmann, que a Gleisi Hoffmann falou do óbvio, que se o Lula ganhar, o presidente do Banco Central continuará a ser até terminar o mandato dele, se não tem que passar pelo Senado, quem?
Campos Neto.
Campos Neto. Roberto Campos Neto. Ele tem mandato. Tem lei. Aí o senhor diz, não, eu vou convidar toda a diretoria a se demitir. E já disse que o teto de gastos é uma fantasia, o que eu também acho, é uma ficção. Eu também acho isso. Mas eu pergunto a vocês, esses partidos de direita vão abraçar essas teses do Ciro? O Ciro vai ser um terceira via... Porque até agora a terceira via tenta ser um troço de direita, vocês concordam?
Sim.
Uma direita civilizada, sim. Nutella, limpinha, que toma banho, cheirosinha. Né? Né? O Ciro dizendo, não, eu sou terceira via, mas aí eu sou uma terceira via de esquerda. União Brasil aderiria a esse programa do Ciro? Acho difícil. Né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, coisa sem jeito, como diria Chicó. Vai. Ô, oh, meu querido Ariano Suassuna. Ô, oh, que falta faz Ariano Suassuna para analisar esse caboclo aí.
Momento cultural.
Ai, vai, vai.
Mais
vai,
uma do vai, Sérgio Moro.
Ai, homem de ferro. É, Iron Man. É.
Ele postou nesses últimos dias, assim, uma brincadeirinha nas redes sociais, né? Brincadeira se comparando a um super-herói. É um baita herói, o Homem de Ferro da Marvel.
Oxe, nossa.
Postou montagem e tudo. E ele explicou que o sobrenome... A brincadeira é a seguinte, o sobrenome da mãe dele é Stark, que é o mesmo sobrenome do Tony Stark, que é o Homem de Ferro. E aí ele escreveu todo brincalhão nas redes sociais. Agente da CIA, FBI, funcionário da Globo, sinto muito, mas ninguém acertou. Eu sou o primo do Tony Stark. Graças ao nome, sobrenome da dona Odete, minha mãe.
O Bob conhece, é uma piada que eu não posso contar no ar. Sabe, o Bob é a piada, ai, que vergonha do Vart. Você conhece o Bob?
Conheço.
Piada da vergonha do Vart? Então, quem conhece isso? Que vergonha do Vart. Meu Deus do céu. Que coisa mais sem jeito. Que coisa mais... E a gente vê que ele tem senso de humor. A gente vê quando ele se fala com ele, inclusive, é uma pessoa rápida. Uma pessoa que tem ali, tem swing, né? Assim, tem jeito, tem...
Malemolência.
Malemolência, aquela coisa, aquele veneno, sim, aquele charme, aquela simpatia, picardia. Aquela picardia. A gente nota isso. Mais um pouco, evolui para o samba no pé. Isso ainda sai na avenida, você vai ver só. É patético. Por falar em Moro, olha só. Uma pessoa já foi presa.
Sim.
Muito próxima de uma pessoa que tem muita importância na história do Moro. Calma, não fique nervoso, eu vou explicar.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de cocaína entre o Brasil e Portugal. A investigação começou após a descoberta de 595 quilos da droga em um jato executivo que pousou no aeroporto de Salvador no ano passado. E sabe quem estava envolvido nesse esquema, Reinaldo?
Cai!
A doleira Nelma Kodama.
Opa!
Foi presa hoje pelos agentes da Polícia Federal. Fazia tempo que a gente não ouvia falar dela desde a Operação Lava Jato. A defesa dela ainda não se manifestou. Diz que está colhendo informações para refrescar a memória. Nelma foi a primeira delatora premiada da Lava Jato. Foi condenada a 18 anos de prisão em 2014, isso ainda. E era namorada do também doleiro Alberto Youssef. Foi presa naquele ano tentando embarcar para a Itália com 200 mil euros escondidos na calcinha, Reinaldo. Ficou presa.
Esse povo adora usar calcinha e cueca como casa de câmbio. É uma coisa espetacular. Já se é reais, tem senador que aproveita e vai mais fundo.
Ela chegou a ficar detida por 2 anos, até 2016, quando fez delação e aí, enfim, saiu da cadeia. A Polícia Federal suspeita que agora a doleira estaria atuando em lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas.
É, eu não sei se é a defesa que se manifeste. Agora, eu só lembro, veja só, por que isso aqui está aqui, né? O Youssef é aquele que fez a delação premiada lá no Banestado. Não cumpriu a delação premiada, né? Ele transgrediu as normas combinadas, cometeu crime de novo. Foi flagrado na Operação Lava Jato e fez nova delação premiada. Quem fez a primeira delação premiada dele, a segunda delação premiada dele? Quem homologou a primeira e a segunda? Sérgio Moro. Ah, está sugerindo alguma associação criminosa entre os dois? Não, só estou dizendo que o Youssef é uma espécie assim de amuleto da sorte, Sérgio Moro, né? Sem Youssef, não teria saído de uma carreira medíocre para o estrelato. E não tem porque reclamar que é verdade. Eduardo Leite, Paulinho, não sei o que tal, rapidinho, vai lá. Hein?
É, o ex-governador do Rio Grande do Sul se reuniu ontem com o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, encontro que virou notícia, virou assuntos nas redes sociais, não pela reunião em si, mas pela foto do evento. Eduardo Leite postou uma foto só dele e do Paulinho, só que numa outra foto postava, estava lá também o Aécio Neves. O Eduardo Leite não postou a foto junto com o Aécio.
É aí quem deveria reclamar o Aécio, né? Tá editando o Aécio por quê? Porque quer esconder que ele é padrinho? Uai, eu acho tudo isso absurdo porque o partido já tem um candidato. Saída em prévias. Né? Acho outra vergonha do Varte. Mas, né? Agora pelo menos não passa por esse constrangimento. É muito chato. É muita gente sem voto fazendo coisas erradas. Entende? Ó, Bob, se é muita gente com voto fazendo coisa errada, ainda vai.
É.
O Bolsonaro tem muito voto, faz um monte de porcaria.
Uhum.
O Lula tem muito voto, andou falando umas porcaria. É. Então, gente com muito voto falando, fazendo porcaria, ainda tem ali, tem charme.
Agora sem voto.
Agora, né? Gente sem voto, fazendo porcaria, dá com a preguiça. É meio constrangedor, assim. Entende? O Paulinho estava bravo, que foi vaiado, mas agora parece que fez as pazes com Lula. Vamos lá. Vai.
Os dois se reuniram hoje em São Paulo, Paulinho da Força e o ex-presidente Lula, depois da divulgação de notícias sobre essa crise, essa relação estremecida entre as partes causadas pelas vaias a Paulinho no evento com os sindicalistas na semana passada. Hoje, ao sair do encontro, Paulinho indicou que o partido dele, Solidariedade, dará apoio formal a Lula já no primeiro turno. Segundo ele, os compromissos foram selados, Reinaldo.
Então, tá, era o que estava combinado. Agora, eu já disse aqui, né, sobre a... essa turma do PT mais radical que fica vaiando, não sei o quê, tem uma coisa irrespondível. Tem uma coisa irrespondível. Que qualquer pessoa com os dois pés no chão e até as duas mãos também compreenderia. A expressão, aliás, é do Ivan Lessa. Se todo mundo que votou no Bolsonaro votar de novo, o Bolsonaro se elege. Viu? Então, cuidado. Hoje, às 20h30, nós vamos entrevistar no Clubhouse, eu, Leandro Demore, a Luana Araújo, que é a infectologista, tá? Que ficou conhecida no Brasil inteiro, primeiro pela sua expertise técnica, e segundo, porque ela... foi indicada para uma secretaria especial de combate à Covid, não tomou posse, 10 dias depois foi dispensada do convite sem que se dissesse por quê. E aí a gente descobriu por quê. É que ela era favorável como infectologista à ciência. Vejam vocês. É uma cientista, uma intelectual, uma mulher brilhante. E das 20h30 às 22h no Clubhouse. É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Meninos, eu falei ainda quando a gente estava em rede nacional, repito agora que vamos entrevistar hoje a infectologista Luana Araújo no Clubhouse a partir das 20h30. Não percam, vai ser muito bacana, né? E vamos ainda falar 4 minutos, vale, Beni?
3.
3 minutos.
3 minutos. E vamos continuar aqui com... você já tinha mandado no... E vamos continuar aqui com questões relativas à Covid, saúde, etc. Vai.
Presidente do CONAS, Reinaldo, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Onésio Fernandes, criticou a decisão do governo Bolsonaro de encerrar o estado de emergência sanitária nacional por causa da Covid e ele fez um alerta. Se o governo decretar mesmo o fim da pandemia, existe a possibilidade de faltarem médicos em alguns hospitais. De acordo com Fernandes, que é também secretário de Saúde do Espírito Santo, ainda há nos estados e municípios profissionais contratados com base no decreto de emergência. Ou seja, se o governo encerrar o estado de emergência, a contrato desses médicos para de vigorar. O presidente do CONAS afirma que o ministro Queiroga não discutiu esse assunto com os secretários estaduais e que o tempo mínimo de transição para o fim da emergência seria de pelo menos 3 meses.
Por que é que ele discutiria com alguém? Alguém que não consegue escolher o pancake. Você viu que ele tá com cor de laranja, né?
Uhum.
Vocês viram?
É,
no comunicado.
Uhum.
Eu tava tomando café na casa da minha irmã lá, que fui ver minha mãe. Estávamos juntos ali, com o devido distanciamento. Né? Eu ergo a máscara, tomo café, depois continuo. Olha que eu vi aquela, falei, nossa, quem é essa pessoa cor de laranja? Eu achei que fosse até o Trump, não, era o Queiroga. Não falou com ninguém. E atenção, que fique claro, as medidas de emergência têm um aspecto, vamos falar sobre isso hoje com a doutora Luana, tem um aspecto que também é administrativo. Não é só assim, emergência, é um estado de espírito. É emergência, é uma condição existencial. Não! Tem uma estruturação que é de caráter administrativo também. Não? Vamos lá. Aliás, olha, né? A gente vê em Xangai morre 2 pessoas, no Brasil morreram 60 e poucos. Não, tudo bem. Você sabe que eu fiz uma conta hoje? Ainda que a China estivesse mentindo sobre seus números e que morresse Bob Furuya, vale o Beni 100 vezes mais do que eles falaram. Uhum. Se morresse na China 6 vezes mais do que eles falaram, ainda assim o Brasil mataria 10 vezes mais de Covid. Sabe quantos são os números da China de mortos? 4.640, arredondando. Brasil são 662 mil. Médicos pelo Brasil. Ai.
Falando em falta de médicos, o programa Médicos pelo Brasil fez hoje a primeira contratação da história. O substituto do Mais Médicos foi criado em 2019 pelo governo Bolsonaro, não tinha convocado nenhum profissional até agora. Segundo o Ministério da Saúde, foram chamados 529 profissionais, entre médicos e tutores, nesta primeira etapa. Questionado sobre a demora entre o lançamento em 2019 e o início efetivo do programa agora, O ministro Marcelo Queiroga culpou a pandemia, diz que não teve tempo necessário para estruturar a iniciativa. Esse ato de 3 anos causou problemas às cidades mais pobres. O Mais Médicos dos governos do PT atendia principalmente regiões mais isoladas. Algumas dessas regiões ficaram com atendimento precário nesse período.
É, né? Porque, afinal de contas, precisaria um pouco de competência, né? E isso é tudo o que falta a esses valentes. É isso aí, molecada.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preciolandia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preciolandia.com.br.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no rebuliço. Em abril tem 2 feriadões para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Beto Carreiro. Viva agora!
Essencial para você é planejar a cidade pensando nas pessoas. A Câmara dos Vereadores aprova projetos de intervenção urbana que geram empregos, revitalizam os bairros da cidade e criam moradias populares. 2 deles são o Pio Arco Pinheiros e o Complexo Paraisópolis. E vem mais por aí. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Seu caminho.
Cuidado ainda com a Regis Bittencourt, viu? Porque tem trânsito parado no sentido de São Paulo, desde Itapecerica até a altura do Rodoanel, e no sentido do interior, desde o Rodoanel até um pouco antes de Itapecerica. Pista externa do Rodoanel já está complicada nessa passagem pela região da Regis Bittencourt. Tá ruim também a Raposo, viu? No sentido do interior, principalmente a partir da Escola Politécnica até lá embaixo a chegada a Cotia, onde está a sua saúde. Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca. Consulte sempre um cirurgião dentista, uma campanha do Sistema Conselhos de Odontologia.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vou quebrar o Brasil, mas tentarei me reeleger. Depois, se não der também, o buraco fica para os outros resolver, né? Não é para mim. Aí fica melhor também. E se for eu, aí a gente dá um jeito aí, né? Aí.
O governo avalia ceder mais aos servidores públicos após diferentes categorias demonstrarem uma insatisfação com o reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo. Dizem que é pouco perto da inflação dos últimos meses e é, de fato, pouco em relação à inflação. Integrantes do Executivo passaram a falar nos últimos dias em conceder, além dos salários maiores, desses 5%, um aumento no vale alimentação, um aumento no valor das diárias também concedidas para viagens. Para os servidores das forças de segurança, o governo sinalizou ainda que pode fazer uma reestruturação nas carreiras policiais. Esse é o ponto mais crítico até agora, tanto que ontem o ministro da Justiça, Anderson Torres, se reuniu com integrantes da Associação dos Delegados da PF.
Aliás, o Paulo Guedes está em reunião com a FMI, está nem participando desse negócio. Quem está negociando com os servidores de segurança, por exemplo, é o Anderson Torres. A área política tentando falar com os servidores, Bolsonaro vendo se consegue dar mais reajuste. Já para 2023 tem coisa de 12 bilhões reservados para reajuste de servidores. Aí depois vai ter que congelar, porque também vai bater, as despesas vão bater em 95% e podem que tem que congelar para tudo. Bom, queridos, o teto de gastos, evidentemente, assim, eu fico um pouco chateado, é uma chateação de natureza intelectual, porque acho que virou um fetiche, né? Eu sei, se a gente falar teto de gastos já era, aí o Bolsonaro fala, oba, já era mesmo, até porque já era, a PEC dos precatórios foi. Desrespeito ao teto e calote a um só tempo. Agora vai ter que rever também qualquer que seja o governo. Aí assim, eu acho engraçado, e aí também acho sacanagem, inclusive, intelectual, alguns, com a devida vênia, jornalistas, que ficam fazendo assim, ah, será que o Lula vai estourar o teto de gastos? Será que o Ciro estouraria o teto de gastos? Bolsonaro respeita o teto de gastos? Se ele for reeleito, ele vai respeitar o teto de gastos? Essa cobrança vocês vão fazer da oposição? Jura mesmo? Já não dá. Vamos continuar com a Caixa de Bondades.
Esses benefícios extras, aumento linear de 5% ou até mais, a correção da tabela do imposto de renda, especialistas ouvidos pelo jornal O Globo afirmam que o governo não tem dinheiro para pagar tudo isso, que torna esse pacote de bondades de hoje uma verdadeira armadilha, uma bomba fiscal já para o próximo governo. Os economistas explicam que essas medidas se sustentariam se houvesse um quadro de aumento de arrecadação, o que não é possível dizer nesse momento. É um cenário incerto, ainda mais com correção da tabela do imposto de renda, fazendo com que menos gente contribua, né? Mais gente fique isenta do pagamento, e também com as desonerações de folhas de pagamento para alguns setores.
Não, e aí, inclusive de IPI, você está criando problemas de arrecadação e aumentando o gasto. Essa receita é receita certa para o insucesso. Eu não sei se inconscientemente o Bolsonaro está dizendo, vou perder então, que se dane. Vou deixar lá, para aquele lá. Mas ainda bem que o gasto está barato, né? O povo consegue.
Assusta bastante. O levantamento da Agência Nacional de Petróleo indica que tem botijão de gás de cozinha aqui no Brasil, Reinaldo, que já está custando R$ 160 em algumas regiões. A ANP encontrou o maior valor no Mato Grosso, esses 160, e o menor valor no Maranhão. Na média nacional, o botijão de 13 quilos está sendo vendido a R$ 113, mas em 10 estados já está acima dos 120. São Paulo, preço médio de 112. Levantamento da ANP feito na semana passada, entre os dias 10 e 16 de abril.
Essa é uma outra história também, estou até meio chato, faz tempo, eu defendo, vocês sabem disso, o Bob lembra, estava comigo, já estava aqui também, eu defendo que tem uma política de preço de gás e de diesel lá desde o governo Temer, com mais clareza e antes até,
Sim.
E o governo nunca teve.
Mexe com os pobres, né?
Entendeu? Claro, no caso do diesel, transporte público, transporte geral, porque o Brasil é um país, infelizmente, rodoviário, majoritariamente, né? A ferrovia é muito pequena, a malha ferroviária, e nunca teve sempre chororô. E aí quando se fala de combustível, então vamos subsidiar a gasolina também. Não, gasolina não, que aí sim é subsidiar transporte individual. Porque senão aí tem que ter subsídio para arroz, subsídio para feijão, subsídio para carne, subsídio para... Agora aqui está aí. Nunca teve. Tem muita reclamação pelos cantos. Coisa de gente rabugenta, que é o caso do Bolsonaro. E política pública efetiva não tem. Aliás, olha aqui, quer ver? Olha como o glorioso Centrão sabe usar verbas públicas para se manter no poder. Olha que coisa linda, vai.
A gente vem falando aqui nas últimas semanas sobre diversas denúncias no Ministério da Educação. São escolas fake, kits de robótica em colégios que nem água tem, esquemas de caminhões frigoríficos no FNDE, os pastores lobistas. O repasse das verbas, mesmo pequeno, é feito quase sempre para cidades de aliados políticos do governo. E segundo informa o jornal Folha de São Paulo, os municípios que não são da base e que recorrem apenas aos processos técnicos para conseguir a verba, não recebem dinheiro há muito tempo. O governo federal ainda não liberou cerca de R$ 430 milhões em verbas do MEC para 1.369 prefeituras do país. Ao todo, 1.780 obras foram contratadas e estão paradas ou inacabadas, incluindo construção de novas unidades, salas de aula, quadras, um monte de obra parada.
E nós estamos falando de dinheiro da FNDE. Não é dinheiro de emenda. E eles estão liberando recursos para outras coisas que vão recomeçar a construir, você terá novos esqueletos. Olha aqui. Hoje, dia do índio. Olha que espetáculo, vai.
A gente falou aqui, né, Reinaldo, semana passada sobre a reportagem do Globo mostrando meninas indígenas sendo exploradas sexualmente em troca de comida, né, lá na terra Yanomami. E hoje saiu mais uma. Meninos Yanomami também estão sendo usados pelos garimpeiros, mas de uma maneira diferente. Fotos mostram crianças indígenas de mais ou menos 13 anos com armas de fogo. São jovens da comunidade Tirei, na região do Chitê, em Roraima. Os garimpeiros estão usando mão de obra desses meninos na mineração ilegal. Em troca, eles recebem ou cachaça ou armas de fogo. O Conselho de Saúde Indígena Yanomami lamentou mais essa interferência do garimpo e pediu providências ao poder público.
Provavelmente recebem o que é explosivo, literalmente cachaça e arma, né? Recebem as duas coisas. O nome disso é genocídio, né? O genocídio não se caracteriza apenas por chegar lá e sair fuzilando todo mundo. Isso aqui é destruição de uma comunidade, destruição de uma etnia, destruição de um povo, que já tem direitos assegurados. Nem se trata de falar que são áreas sub judice. Não. São áreas já consolidadas. Agora, quando você fica falando irresponsavelmente, as áreas indígenas, você estimula a invasão dessas áreas pelo garimpo ilegal. Vamos falar um pouco daquela coisa lá do outro mundo. Uhum. Rússia, Ucrânia, né, em que as coisas parecem sempre piorar um pouquinho. Vai lá, 22.
A Rússia confirmou hoje ter iniciado a batalha pelo controle do leste da Ucrânia, região de Donbass. Foram pelo menos 1.260 ataques contra alvos militares entre ontem à noite e hoje de manhã. É mais que o triplo de bombardeios em relação ao dia anterior. Os governos Putin e Zelensky falam numa nova fase da guerra, fase que pode ser decisiva, segundo eles. A Rússia quer o controle do leste ucraniano, enquanto isso a Ucrânia segue recebendo armas do Ocidente. Recebeu ontem um blindado da Polônia e peças de artilharia dos Estados Unidos.
Poderia estar mudando o status da guerra de algum jeito? Não. Por enquanto, só o que a gente tem visto é a escalada da violência e o risco de o confronto realmente por um caminho muito ruim, né? Porque está todo mundo querendo a guerra. Quando todo mundo quer a guerra, sabe que se tem guerra. É simples. Não é mesmo o Biden? Inclusive o Biden, nos momentos em que ele consegue falar coisa com coisa, que às vezes, outro dia ele teve uma falha ali em público, ninguém entendeu direito, né? Parecia que estava falando com seres elementais. Uhum. Né? Porque às vezes tem isso. Seres elementais, assim. A Xuxa, por exemplo, tem uma época que ela falava que falava com um duende. Uhum. Né? Eu não vou falar da Xuxa agora, tem uma coisa engraçada daqui a pouco. Outro dia ele parou ali, falou com seres elementais, mas mesmo quando ele está falando com seres que são deste mundo, é de guerra que ele está falando. Só. Né? E a Rússia, vai.
É a Rússia, Reinaldo, ela...
É a Rússia, é da Rússia que a gente está falando, de Marpom.
O Ministério da Defesa russo afirmou hoje que os soldados ucranianos se renderam no complexo industrial de Azovstal, siderúrgica, que era o último ponto de resistência ucraniana em Mariupol. Com isso, as tropas de Moscou teriam conseguido o controle total da cidade portuária.
Em Mariupol ali, ela é importante, eles queriam aquilo para fazer, digamos, o controle total daquela região que vai ali até a Crimeia, né? Da ilha de Crimeia sobe todo o leste ucraniano ocupado pela Rússia. Parece que as coisas caminham, não sei, talvez... a ideia de ter todo esse leste ucraniano sob controle. Isso aí. Ninguém quer paz, então é guerra que tem. É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90, com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo, garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Oi, gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em vales compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, no Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no nosso aplicativo Band Play. Agora são 7h09. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quanto tempo, Alben?
3 minutinhos.
Esses gaviões da Fiel, vou lhe contar, viu? Eita, gaviões da Fiel, vai.
É, segunda escola a desfilar no AMB, a Gaviões da Fiel vai tratar da luta contra o racismo, fascismo e as opressões neste sábado, quando for à avenida. E entre os destaques que vinham sendo guardados em segredo, sigilo absoluto pelo carnavalesco Paulo Barros, está uma sátira ao presidente Jair Bolsonaro. Ele será interpretado pelo carioca Neandro Ferreira e faz parte da ala Governantes e Generais. E ele disse ao jornal Folha de São Paulo que virá como um Bolsonaro bem gay, bichíssima, dando muita pinta, é o que ele disse. Neandro promete ir além, vai levantar em plena avenida e mais de uma vez uma plaquinha com os dizeres, fora Bolsonaro. O samba, chamado O Samba do Vigário, tem Marcelo Adnet entre os compositores e a letra cita episódios recentes de racismo e outras violações dos direitos humanos, traz também referências a nomes importantes para os movimentos sociais, como o ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela, e o cacique Raoni, líder indígena pioneiro na luta pela preservação da Amazônia. E aí, ao fundo, o mais tradicional dos sambas da história da Gaviões da Fiel.
Um dos autores é grego.
É um bonito samba mesmo.
De origem.
Esse é histórico.
É, deixa eu dizer uma coisa, vamos ver, só precisa tomar muito cuidado para que o preconceito, às vezes, ele assume formas muito variadas, né? Eu, por exemplo, tenho amigos gays que odeiam quando alguém associa Bolsonaro a gay, dizendo assim, é um gay rustido, que diz um amigo meu, eu não quero que ele seja gay, eu não acho que ser gay é uma coisa ruim. Eu não quero associar isso. Eu não quero que o chamem de gay como se fossem depreciá-lo. Né? Muito cuidado com isso. Ah, não, mas eu estou fazendo isso porque eu sei que ele não vai gostar. Tá. Mas será que a ideia é boa? Eu estou perguntando, não estou nem contestando. Não sei, não vi, o desfile não aconteceu. Eu sei o seguinte... Eu não chamo ninguém de gay, de viado, de não sei o quê, para ofender as pessoas. Ou para deixar as pessoas bravas. Porque eu não acho que seja uma razão para ficar bravo. Entenderam o ponto? Não sei se eu fui claro, acho que sim, né?
Sim.
Precisa tomar muito cuidado com isso, hein? Vamos ver o que vai ser. No mais, Gaviões sempre defendendo os direitos humanos, tamo junto. Tem uma mulher que foi brava com a Xuxa? Rapidinho.
É um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a Xuxa batendo fã com uma... batendo boca com uma fã, perdão. A legenda do vídeo diz que a rainha dos baixinhos se recusou, teria se recusado a tirar foto com a mulher, mas a assessoria da apresentadora nega. A Xuxa tá dentro de um carro com um cachorrinho conversando com a mulher. O vídeo tá aí pra vocês, o som tá ruim, então eu vou transcrever um pouquinho. E aí a Xuxa fala: ué, Tuca, você vem falar comigo? Tu não é bolsominion? Você não é... não odeia todo mundo que é contra o Bolsonaro? Aí a mulher discute lá e elas batem uma boquinha.
Isso. Agora eu não sei se ela recusou ou não, ainda que tivesse recusado. É um direito. Um, é um direito que ela tem. Dois, se sabe que a pessoa é bolsominion, pode usar aquela foto para colocar nas suas próprias redes sociais, tentando associar a Xuxa. As pessoas têm o direito de não querer tirar foto. Ponto final. Inclusive com restrição dessa natureza. Qual o problema? Né? Tem o direito. Não vejo problema nenhum. Né? Simples assim. É isso aí.
A McLaren Maia é um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, com 99 anos de tradição. Temos uma estrutura completa de vendas de zero quilômetro e seminovos, pós-vendas, oficinas, acessórios e seguros. Com diversas lojas em São Paulo e Brasília, a McLaren Maia representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo McLaren Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Empreendedor, não perca a promoção Saia na Frente com Sprinter. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com bônus de até 5 mil, pequena entrada e 12 primeiras parcelas reduzidas. E mais 90 dias para começar a pagar. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de R$ 168,11. Saiba mais em ofertassprinter.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas.
Garantir moradia digna para quem vive em áreas de risco é essencial. Por isso, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei que paga uma indenização por imóveis localizados em áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos. O valor é para a compra de outro imóvel em lugar seguro. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de crédito...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda está muito ruim no sentido da Ayrton, porque está parada ali desde a ponte Júlio de Mesquita até a altura da ponte Aricanduva, porque teve ocorrência ali na altura da ponte Aricanduva. Essa passagem pelo Parque São Jorge até a pista lateral está toda parada. Quem segue no sentido da Castelo Branco há problemas do Hospital Vermelhinho até a passagem pela região da ponte do Tatuapé. Bela Paulista, 24 horas atendendo pessoas como você. Vem experimentar a partir das 18 horas o melhor buffet de sopas de São Paulo. O Adoc Lobo 354, Bela Paulista.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
A Câmara dos Vereadores quer tornar São Paulo cada vez mais humana. Por isso, aprovou a lei que auxilia as vítimas de enchentes na cidade. A nova lei isenta do pagamento de IPTU os imóveis afetados. É mais uma ação focada no bem-estar da população. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros, olha, parada para quem segue no sentido da Castelo Branco, paradíssima, viu? Desde a ponte estaiada até a altura da ponte José Matoso. que teve ocorrência nesse pedaço, o caminho da Faria Lima, da Pedroso de Moraes, da Fonseca Rodrigues, da Gastão Vidigal, pode ser uma alternativa. A Pinheiros, no sentido de Interlagos, também está parada, viu? Principalmente a partir da ponte do Morumbi até o acesso para Guido Calói. Promoção relâmpago no Aquário de São Paulo, só até amanhã, ingresso promocional R$ 70,00. Utilize no feriadão, vendas às 15 horas à meia-noite da internet. Acesse aquariodesaopaulo.com.br.
Muito bem, na semana em que homenageamos a Cura e Rita Lee, esta preciosidade, amor e sexo inspirado num texto de amor que a Rita Lee fez. Olha só que maravilha. Beijo, até amanhã.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.